Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RF Direto de Paris. Hoje é terça-feira, 4 de março de 2025. A seguir, a correspondente nos Estados Unidos detalha as novas tarifas de Donald Trump que entraram em vigor hoje contra o México, o Canadá e a China. O impacto da decisão de Trump de suspender a entrega de armas e munições à Ucrânia é analisado pela imprensa francesa. Depois, o pesquisador Henrique Grimaldi fala sobre a relação entre indústria do luxo e arte e sobre a presença de artistas brasileiros nas grandes coleções de arte contemporânea. O podcast Saúde em Dia aborda diferentes tipos de fobia e como elas devem ser diagnosticadas e tratadas. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Daniela Franco.
As novas tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump sobre produtos importados do México, Canadá e acréscimo às taxas já cobradas da China entram em vigor nesta terça-feira. As medidas aumentam as tensões comerciais e trazem impactos significativos para a economia global. Pequim, inclusive, já reagiu e está prometendo retaliar. É sobre este assunto que vamos conversar agora com a correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa. Bom dia, Luciana. Como serão aplicadas as novas tarifas e qual deve ser o impacto dessas medidas?
O presidente Donald Trump confirmou que as tarifas serão aplicadas integralmente a partir de hoje. Produtos importados do Canadá e do México enfrentarão uma tarifa de 25%, enquanto bens vindos da China terão um acréscimo de 10%. Somando-se aos 10% já impostos no mês passado, totalizando então 20% de taxa. Trump afirmou que a decisão foi tomada devido ao fluxo considerado inaceitável de drogas como fentanil e imigrantes sem documentação para os Estados Unidos. Ele disse que não há mais espaço para o México ou para o Canadá e que as tarifas são definitivas.
E quais devem ser os impactos das novas tarifas para os pequenos produtores nos Estados Unidos? Há risco de aumento na inflação?
Os efeitos podem ser significativos, especialmente para pequenas empresas. As tarifas elevam o custo de importação de bens e matérias-primas, reduzindo as margens de lucro e pressionando os empresários a aumentarem os preços para os consumidores. As tarifas podem também causar disrupções na cadeia global de abastecimento, tornando mais difícil para pequenas empresas conseguirem os produtos de que precisam. Isso pode levar a atrasos nas entregas, perda de receita e até prejuízo na relação com os clientes. Além disso, quando os Estados Unidos impõem tarifas sobre outros países, é comum que esses países retalhem. O Canadá já anunciou uma tarifa de 25% sobre produtos americanos. E o México deve seguir o mesmo caminho, o que pode prejudicar ainda mais os exportadores dos Estados Unidos. Somado a isso, apesar de Trump afirmar que as tarifas serão pagas pelos países exportadores, na prática, o custo recai sobre os consumidores americanos. Produtos como frutas do México, celulares da China e madeira do Canadá ficarão mais caros. Um estudo da Tax Foundation apontou que se todas as tarifas anunciadas forem implementadas, os impostos adicionais podem custar, em média, $800, aproximadamente R$ 4.700 por família americana em 2025. Isso pode pressionar a inflação, elevando o custo de vida no país.
E como é que essas tarifas podem afetar as relações internacionais dos Estados Unidos, Luciana?
As tarifas impostas por Trump já provocaram reações imediatas dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, aumentando o risco de uma guerra comercial mais ampla. Canadá, México e China prometeram retaliar, o que pode deteriorar ainda mais as relações diplomáticas. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, classificou as tarifas como uma ameaça existencial para o país, alertando que milhares de empregos canadenses estão em risco. Em coletiva, ela declarou à imprensa local que o Canadá está pronto para reagir à nova taxação. O governo canadense já preparou uma lista no valor de 30 bilhões de dólares em produtos americanos que podem ser taxados, incluindo itens do dia a dia, como roupas, perfumes e alimentos. No México, a presidente Claudia Sheinbaum reforçou que o país exige respeito e deixou claro que cooperará com os Estados Unidos, mas sem aceitar subordinação. As tarifas podem prejudicar as importações mexicanas e aumentar as tensões entre os dois países. Já a China, segundo o jornal estatal Global Times, prepara contramedidas que devem atingir principalmente o setor agrícola e de alimentos dos Estados Unidos.
Muito obrigada, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que conversou conosco no Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
Os impactos da decisão de Donald Trump de suspender a entrega de armas e munições à Ucrânia, até que Volodymyr Zelensky ceda um acordo de paz, mesmo que seja contra os interesses dos ucranianos, é analisado hoje pela imprensa francesa. A nova diplomacia pela força implantada por Trump, em pouco mais de um mês de presidência, já abalou a ordem geopolítica mundial, escreve a agência France Presse. Trump alega ter tomado esta decisão após Zelensky demonstrar desrespeito e falta de gratidão ao seu governo pelos esforços para acabar com o conflito com a Rússia. Você não tem as cartas na mão, disse o republicano em direção a Zelensky. Segundo Le Monde, o governo Trump fica feliz de recorrer a práticas de chantagem e brutalização para subjugar Zelensky à sua vontade. Em 3 anos, os Estados Unidos gastaram 67 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, mas hoje o governo americano parou de tratar este país como um aliado, preferindo humilhá-lo e torná-lo mais vulnerável. Ao fazer isso, Trump dá as costas à vítima e aos europeus dentro da OTAN, constata o Le Monde. O Libération diz que o dia 28 de fevereiro ficará marcado na história contemporânea como a data em que os Estados Unidos abandonaram a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Após um debate ocorrido na segunda-feira na Assembleia Nacional Francesa, onde o partido da líder de extrema-direita Marine Le Pen se posicionou como defensor da paz desejada por Trump, o Libération apresenta em reportagem que é manchete de capa do jornal quem são os católicos ultra-reacionários que assessoram Le Pen e consideram o poder autoritário de Vladimir Putin como um modelo a ser admirado e seguido.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Para a venda, a arte contemporânea brasileira e a mundialização, esse é o tema da pesquisa que o doutor em sociologia pela Unicamp, Henrique Grimaldi, que também é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, realiza neste momento. O trabalho é focado principalmente na coleção Pinault, que pertence ao empresário e milionário francês do luxo, François Pinault. A pesquisa é uma continuidade do trabalho de Henrique Grimaldi sobre a relação da indústria da moda com o mercado de arte contemporânea, baseada nos estudos de caso da Fundação Louis Vuitton e a coleção Pinault. Olá, Henrique Grimaldi.
Olá, Adriana.
Henrique, quando, como e por que você decidiu realizar essa pesquisa confrontando o mercado do luxo e o mercado de arte contemporânea?
Meu interesse em pesquisar as relações entre a moda contemporânea e outras formas culturais, sobretudo a arte, surgiu ainda no mestrado. Na ocasião, eu me interessei por um grupo de jovens designers de moda, formados ali entre finais dos anos 1980 e início dos anos 1990, e que foram depois fagocitados pela indústria do luxo, num momento muito particular, que é justamente o momento de formação dos conglomerados do luxo ali no final dos anos 1980. Nós estamos falando, por exemplo, da formação do LVMH, né, o Louis Vuitton Moët Hennessy, formado em 87, do Richemont de 88, e como esses conglomerados mudaram de uma vez por todas a maneira como esse campo funciona. A hipótese que eu trabalhei era, né, que ao reclamar um status de artista para esses estilistas de moda, longe de se assinalar uma relativa independência dos interesses e influências comerciais, se reafirmava esses interesses. E logo em seguida veio o doutorado, né? E a pesquisa em relação à indústria do luxo foi uma forma de dar seguimento a esse debate. Quando começa a se consolidar as primeiras fundações, os primeiros museus patrocinados, mantidos pelo capital.
Qual, então, é o impacto dessas estratégias, né, da indústria do luxo no mercado de arte contemporânea?
A gente precisa falar que não tem nada de novo nessa relação entre arte e moda. O que muda, diferentemente de outros períodos históricos, essa modernidade tardia, passa a impor aos indivíduos a necessidade de definirem suas identidades, não mais predeterminadas pela tradição e pelo costume. Mas o que isso na prática significa? Isso quer dizer que a arte se torna uma ferramenta importantíssima no mundo de mercadorias cada vez mais acessíveis e homogeneizadas. Ela ajuda a desprender as coisas do mundo ordinário, ela cria narrativas e processos de diferenciação simbólica. Não é à toa que alguns desses objetos alcançam valores estratosféricos, assim, na casa de centenas de milhares de dólares, tanto nas lojas como no mercado secundário. Grosso modo, o que a gente pode dizer é que a raiz do interesse das indústrias que operam no mercado simbólico, né, como luxo, pela arte contemporânea, é a noção adquirida de que hoje há uma inseparabilidade entre consumo, cultura e estilo de vida. Então, associar-se à arte torna-se um modo muito próprio de distinguir-se ante uma massa cada vez mais indiferenciada de sujeitos e produtos.
Isso significa que aquela noção do mecenas de antigamente, que comprava arte desinteressadamente pelo valor cultural da arte, também para apoiar artistas, essa noção não existe mais? Esse desinteresse não existe mais?
Existe, sim. É muito difícil a gente pensar de uma maneira muito simples essas relações. Essas relações são muito complexas. Os colecionadores adquirem arte por uma série de razões. O que a gente precisa de pensar é como, a partir dos anos 1980, da globalização dos mercados, de uma retração dos investimentos públicos nesse setor, o que ocorre é uma entrada maior de um capital privado no campo cultural.
Esse capital privado pode influenciar a criação artística e lançar novas tendências, criar aí uma dependência a esse ponto?
Esse tipo de aproximação, ela é muitas vezes benéfica, porque ela permite que uma série de projetos sejam concretizados, projetos que essas instituições públicas muitas vezes não poderiam concretizar sem esse apoio, mas isso também muda um pouco o cenário, né? Por exemplo, a exposição da Charlotte Perriand na Fundação Louis Vuitton, em 2019-2020, foi naquele ano caracterizada como a mostra mais importante no cenário cultural francês. Num campo cultural, onde você tem, sei lá, mais de 10 mil museus, a exposição mais importante vindo de um espaço que é também privado, é um dado que nos ajuda a pensar a complexidade entre essa relação público-privado na contemporaneidade.
Henrique, agora falando dessa, não sei se posso dizer, nova etapa da sua pesquisa, quais Brasis estão representados nessas coleções, principalmente francesas?
Eu não havia posto esse recorte da arte brasileira. Então, a arte brasileira foi uma espécie de achado colateral quando eu comecei a mapear. Existe esse conjunto de artistas ali na Cartier, que é formado por estéticas, né, como a do Véio, a da Isabel Mendes da Cunha, José Bezerra, a própria Cláudia Dujá, Adriana Varejão, a Laís Gomes. E há um movimento mais contemporâneo, que é um movimento que eu percebo na Pinot, que vem colecionar nomes mais jovens, que saem um pouco do esperado. Então, a gente não encontra, por exemplo, na coleção, Cildo Meirelles, Tunga, Beatriz Milhazes, Victor Muniz, que são artistas de grife brasileiro. O que a gente vai encontrar são outras abordagens, né? O Paulo Nazaré, o Antônio Obá, Lucas Arruda, que são artistas que, para mim, vêm de um duplo movimento. Uma descoberta da arte brasileira pelas galerias internacionais, mas também de uma internacionalização das galerias nacionais. Isso altera também o tipo de arte brasileira que circula, que está aí em jogo nessa mundialização e que vai ser, consequentemente, adquirida por essas coleções.
Muito obrigada, Henrique Grimaldi, doutor em Sociologia pela Unicamp e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Eu que agradeço.
Saúde em Dia.
Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A fobia é o medo anormal de um objeto ou de uma situação. Algumas delas são mais conhecidas, como a claustrofobia, que é a aversão a espaços fechados, ou ainda a aracnofobia, que é o medo de aranhas, por exemplo. Mas há outras, mais inusitadas, que geram dificuldades cotidianas para os pacientes. A lista de fobias existentes é longa e deve ser atualizada constantemente pelos psiquiatras. Existe, por exemplo, a nomofobia, que é o medo de perder o celular. Os ergófobos chegam a ter ódio do trabalho, o que, convenhamos, não é muito prático para ganhar a vida. Há ainda o medo dos micróbios, do avião, da tempestade, de falar com desconhecidos e até do fluxo contínuo de notícias na TV, sites e redes sociais. Algumas pessoas simplesmente não conseguem, emocionalmente, gerenciar tantas informações. As fobias desencadeiam o que os especialistas chamam de submersão emocional. Isso impede os pacientes de reagir racionalmente. De acordo com a psiquiatra francesa Margot de Temple, o que diferencia o medo da fobia é o nível de ansiedade do paciente.
La peur est une émotion tout à fait normale.
O medo é uma emoção completamente normal, mas a especificidade da fobia é que esse medo será direcionado para um objeto ou situação particular, como o medo de altura, de não ser socorrido, medo de sangue. É isso que define o caráter específico da fobia.
Le caractère donc spécifique de la phobie.
As fobias levam os pacientes a evitar certas situações para não vivenciar o pânico que elas desencadeiam. De acordo com a médica francesa, geralmente é quando esse medo impede ou atrapalha um projeto que as pessoas buscam ajuda.
Exemple typique, je suis une jeune femme, j'ai un projet d'enfant.
Um exemplo típico é uma jovem que pretende ter filhos, mas tem hematofobia, que é o medo do sangue. Então é claro que todo o preparo durante a gravidez e o parto vai gerar uma forte ansiedade. Em geral, é nessa hora que o paciente busca ajuda.
Pour pouvoir être aidé dans ce projet de vie.
Existem categorias diferentes de fobia, explica a psiquiatra. Às vezes o medo é focado em objetos ou situações específicas, mas existem também os chamados medos generalizados, associados a comorbidades psiquiátricas, como a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada ou a depressão, por exemplo. Muitas fobias também se originam no estresse pós-traumático, que requer um tratamento adaptado.
A fobia mais frequente é a social, como o medo de falar em público, ou a agorafobia, que é o medo de espaços abertos e de não poder ser socorrido.
Segundo a psiquiatra, a causa da fobia não é um elemento essencial para a cura. O que é importante é vencer esse medo se expondo a ele com uma terapia específica, sem provocar traumas no paciente.
Globalement, même des phobies qui durent.
De um modo geral, mesmo quando começamos a tratar a fobia tarde, podemos curá-la.
Je peux très bien guérir.
Quem tem medo de altura e tontura, por exemplo, poderá subir em uma cadeira para aos poucos se habituar à situação.
En commençant par le niveau de stress.
A terapia avança por níveis. No início, simulamos situações onde o paciente terá só um pouco de medo, o que, claro, é variável de uma pessoa para outra. Alguns pacientes com medo de altura podem até ter dificuldade em ficar de pé em cima de uma cadeira. Mas isso será feito durante vários dias, ou seja, o tempo que for necessário para que a ansiedade vá diminuindo. Por exemplo, vou primeiro colocá-lo em cima da cadeira e aumentar progressivamente a altura.
C'est progressivement à un niveau de plus en plus haut.
A psiquiatra lembra que as fobias não provocam outros problemas de saúde, como a hipertensão, uma questão levantada por muitos pacientes. O estresse crônico, uma outra condição, é que está associado a problemas cardiovasculares, como já demonstraram muitos estudos. Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.